conforme a gente havia prometido, vamos repercutir, né? Buscar repercutir um pouco essa decisão de ontem. É uma decisão histórica por tudo que ela reuniu em torno dela e que também guarda uma peculiaridade por ter sido maior votação por cassação até então. 450 votos, 10 contrários à cassação do deputado Eduardo Cunha, 9 abstenções, que acabam sendo também votos contrários à cassação, e também as ausências, 41 ausências, né, que também poderiam ajudar o deputado Eduardo Cunha, mas o fato é que a maioria da casa se expressou de maneira muito clara pela cassação do seu ex-presidente, que há 20 meses comandava com uma enorme vantagem, uma enorme margem de manobra, os trabalhos da Câmara dos Deputados. Quem está na ponta da linha para a gente repercutir esse tema é um dos grandes responsáveis pelo processo de cassação, o relator da matéria no Conselho de Ética, depois de um processo muito conturbado, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Deputado, muito bom dia, muitíssimo obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer participar da programação e parabenizar a Rádio Câmara pela cobertura de todo esse episódio, que foi o mais longo da história da casa.
Deputado, muita gente se surpreendeu com o resultado, com os 450. Nós, no exercício típico de adivinhação, que é comum aos jornalistas fazer nesse tipo de votação, quem foi mais longe botou 430. Fui eu. Mas muitos estavam ali por volta dos 280, 260, 300. O senhor
nem
se surpreendeu ou não?
Nem os jornais acertaram, né, Lincoln?
É. Nem os jornais que perguntaram um a um aos deputados acertaram.
Veja, eu confesso que esse número foi um número realmente muito expressivo e surpreendeu a todos, inclusive a mim, né? Eu não tinha a expectativa de ter uma votação tão expressiva, favorável ao meu parecer, como tivemos ontem. Mas eu penso que o fato de termos um processo se arrastando por tanto tempo, ele acaba criando nos parlamentares também uma responsabilidade maior e uma convicção maior de todos os fatos. Nós procuramos apresentar no parecer, tanto no Conselho de Ética quanto ontem à noite, bastante evidências demonstrando claramente, né, que, na verdade, ele tentou simular o tempo todo. E ele continuava nessa retórica. Você vê que ontem à noite, durante a fala dele e do próprio advogado de defesa, ele continuou na linha de negativa, né? De que não existe conta, de que não existe dinheiro, de que tudo isso é uma grande farsa. Enfim, os parlamentares, obviamente que assim, esse discurso, ele meio que força a barra, porque ele quer diminuir a capacidade de inteligência das pessoas. E eu acho que os parlamentares, a essa altura, a capacidade de indignação, a capacidade de percepção da gravidade do momento foi mais forte e nós acabamos tendo essa votação muito expressiva. Eu acho que isso foi positivo para a casa, porque reafirma o compromisso da casa com o zelo, com a imagem do parlamento, com a probidade do parlamento. Eu confesso que me surpreendi com o número, mas ao mesmo tempo me senti bastante aliviado com o resultado de ontem à noite.
E o deputado Eduardo Cunha, ele não é o primeiro a ser cassado, né? Ele é o sétimo deputado a ter o mandato cassado desde a criação do Conselho de Ética em 2001. Isso reforça o compromisso da Câmara dos Deputados junto à sociedade? Qual é o reflexo dessa cassação do deputado Eduardo Cunha, do ex-deputado, para a Câmara dos Deputados, deputado Marcos Rogério?
Veja, eu acho que, nós encerramos ontem um processo absolutamente doloroso, constrangedor, que deixa cicatrizes, mas que eu acho que mostra ao país que a casa não está a serviço de quem se julga poderoso, que a casa, ela sabe reconhecer as falhas internas de seus componentes e, quando necessário, sabe julgá-los, e sabe julgá-los com responsabilidade. Um detalhe que eu acho extremamente importante, que falou-se muito na possibilidade de ausência de parlamentares, de não ter quórum, de que isso favorecia o deputado Eduardo Cunha, e nós tivemos ontem uma casa cheia, com um número muito grande de parlamentares. Eu acho que todo mundo hoje tem consciência do novo tempo, do novo momento que o país vive e do acompanhamento que há de todos os atos do Parlamento Federal e da política nacional. Ou seja, quem estava julgando Eduardo Cunha ontem também estava sendo julgado pela sociedade brasileira, que estava acompanhando, que estava de olho. Então, eu vejo que é um momento histórico, né? O plenário, repito, não aceitou o discurso da defesa, que negava o óbvio. O plenário considerou as provas, entendeu a gravidade da conduta e impôs a perda de mandato como castigo. Acho que isso reafirma justamente o compromisso do parlamento com a ética e com a moralidade pública.
Eu quero me corrigir aqui rapidamente, deputado Marcos Rogério, porque eu disse que provavelmente seria a maior votação a favor da cassação já registrada. Não foi, não. Foi a do deputado Nathan Donadon, 467 votos pela cassação e uma abstenção, ele que é do seu estado, né? Foi, inclusive, o primeiro a ser cassado com voto aberto. Foi, inclusive, por causa dele que o voto se tornou aberto, porque ele teve uma primeira votação em que ele foi absolvido, porque não se alcançou 257, ele teve 233, foi feita nova representação, nesse meio termo se acabou com voto secreto em processo de cassação, e na segunda votação ele teve 467 votos pela cassação.
Mas você não está equivocado no todo, não, porque eu acho que essa votação do deputado Nathan, ela não serve de parâmetro.
Sim.
Para uma votação natural.
Sim.
Porque nós tivemos, eu participei na época dessa discussão, nós tivemos na primeira votação uma votação que não atingiu o quórum necessário para a cassação, embora se tivesse a maioria, e ele acabou sendo absolvido. E ele saiu da casa e foi para a prisão, né? Foi preso, ficou preso. A Câmara dos Deputados teve nas páginas de jornais, nas páginas de revistas de circulação nacional, uma fotografia caracterizada por um grande presídio. Era como se fosse um presídio em chamas, né? E a imagem do parlamento ficou extremamente arranhada com tudo aquilo. Foi assim, para mim, com todo respeito, eu acho que foi um período de maior frustração, de maior vergonha para o parlamento, porque o parlamento sabia da gravidade da situação e muitos parlamentares acabaram não votando ou votando contra, porque era o voto secreto, e ele conseguiu se safar. Posteriormente, teve que criar, na época eu lembro, os partidos tiveram que entrar com uma nova representação no Conselho de Ética, criando um meio para poder corrigir um erro cometido. E aí, quando veio a votação, já pelo sistema nominal aberto, deu aquele resultado. Mas ele não é um resultado natural de um processo que teve toda uma tramitação como esse do Eduardo Cunha. Então, acho que são duas avaliações. Eu acho que, em termos de um processo que seguiu o seu rito normal com a votação pelo processo nominal aberto, essa do deputado Eduardo Cunha é a que representa realmente a expressão, a decisão do parlamento brasileiro. Então, em termos de números, a outra foi maior, mas essa eu acho que ela é mais realista. Ela se baseia realmente nos fatos e na gravidade da situação vivida pelo parlamento atualmente.
Agora, se passa a ter uma expectativa, deputado Marcos Rogério, em relação ao julgamento de Eduardo Cunha pela primeira instância, né? Teremos aí um tempo da burocracia até que todo o processo seja amarrado e enviado à primeira instância pelo Supremo Tribunal Federal. Acreditamos que isso que aconteça pelo fato de ser o histórico mais recente, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente teve o caso do Mensalão, em que mesmo após algumas renúncias os casos ficaram no Supremo, mas depois com o caso do Mensalão Tucano esse entendimento mudou, reforçando o entendimento prévio de que nesses casos volta sim para a primeira instância. Então devemos ter esse trâmite burocrático e a partir daí ele julgado pelo menos em 5 processos pelo juiz Sérgio Moro, 2 dos quais ele já é réu, né? Portanto, acho que não há necessidade de aceitação novamente da denúncia feita pelo Ministério Público. Nesse caso, qual a expectativa do senhor? Expectativa, inclusive, numa prisão temporária, preventiva, como tem sido a praxe em relação a outros investigados pela primeira instância?
Bom, veja, a tramitação de um processo judicial, obviamente, que segue outro... ela segue outro ritmo, e a ação penal, ela tem o seu caminho próprio, ela tem a sua cautela, obedece aí uma série de regras que não são compatíveis com aquelas que a gente segue no processo por quebra de decoro, que é muito mais informal do que propriamente uma ação penal. Com relação à questão do deslocamento do foro, isso naturalmente deve acontecer, porque no caso dele, diferente daquilo que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à manutenção de foro para parlamentares que renunciam. Já há casos onde o tribunal, o próprio Natan teve essa situação, que renunciou uma vez e o Supremo manteve o julgamento aqui na Corte Superior, porque leva-se em consideração a motivação. E a motivação de quem renuncia para permitir o deslocamento de foro não pode ser o tribunal se submeter a ela, ou seja, isso é uma espécie de fraude processual. No caso do deputado Eduardo Cunha, ele não provoca essa situação, ou seja, ele, na verdade, perde o foro por prerrogativa de função, porque perdeu a função. Então, necessariamente, o tribunal tem que fazer o deslocamento de competência para a 13ª Vara Federal do Paraná, lá onde está o juiz Sérgio Moro, mas com exceção daqueles processos que eventualmente tenham conexão com alguma autoridade que tenha foro privilegiado. Agora, o juiz Sérgio Moro tem sido extremamente célere nos seus processos. Obviamente que terá que respeitar o devido processo legal, mas ele tem sido bastante célere, já tem várias condenações feitas por ele, de grandes empresários, de grandes nomes da política nacional, e caindo lá, realmente o andamento é muito diferente. O STF, o histórico que a gente tem no STF é de uma lentidão maior, em razão do número de processos e em razão também da falta de expertise de em matéria penal. O STF é uma corte constitucional, é uma corte de apelação última, né? Ela não é uma corte especializada em processo ordinário. É uma corte que foi criada para julgar recurso, né? Então, é natural que tenha uma demora maior.
Agora, deputado Marcos Rogério, mas eu gostaria de saber quais são as chances, na sua opinião, do ex-deputado Eduardo Cunha ser preso, agora que ele foi cassado pela Câmara e perdeu o foro privilegiado.
Bom, eu acho que inicialmente, veja, eu não vejo aqui, com todo respeito, motivação em primeira análise, não vejo motivação para uma prisão nesse momento, a chamada prisão cautelar. Porque a prisão cautelar, ela acontece quando há risco, né, ao processo, à colheita de provas e tudo isso. E no caso dele, me parece que as provas já foram coletadas, o processo já está em curso, inclusive já houve a aceitação da ação penal. Então, não sei se seria o caso de uma prisão nesse momento. Agora, com relação à gravidade da conduta e de que o judiciário terá muito trabalho pela frente e que poderá resultar numa condenação em razão da conduta dele, aí é uma situação que acho que não me parece ter dúvidas. Em relação à questão da prisão cautelar, uma prisão nesses próximos dias, não vejo como algo muito provável em razão justamente do que disse. Eu acho que as provas já foram coletadas, o processo está sendo instruído naturalmente, a não ser que aconteça um fato novo. Mas nesse primeiro momento eu não vejo a possibilidade jurídica de uma prisão cautelar. Deixa de poder acontecer no futuro. Estou dizendo nesse primeiro momento.
Perfeito.
Deputado Marcos Rogério, como o senhor mesmo já mencionou, o processo mais longo que se tem notícia até hoje, 11 meses desde a representação ao Conselho de Ética. Agora, parte, né? Obviamente, parte foi por manobras protelatórias naturais, recursos naturais, mas uma parte me parece ter sido objeto de brechas que existem e que poderiam ser corrigidas. E se eu não estou equivocado, inclusive o senhor já propôs algumas alterações nesse rito para dar celeridade e para fechar essas brechas. Qual é o aprendizado que se tira desse processo contra Eduardo Cunha para o aperfeiçoamento das regras do Conselho de Ética e desse processamento? A gente sabe que a justiça tem o seu tempo, não é o tempo do clamor das ruas, mas foi um processo extremamente longo, me parece demasiadamente longo para uma verificação apenas de decoro parlamentar, né?
É, e o que expõe a casa, isso na sociedade cobra muito, né? A celeridade na resolução dos processos internos. Veja, eu acho que a primeira falha que nós precisamos corrigir, e que o regimento interno e o código de ética são silenciosos em relação a isso, é criar uma distinção para o julgamento de membros da mesa diretora da Câmara. Você não pode querer pensar que você vai fazer um julgamento de alguém que dirige os trabalhos da casa com as mesmas regras que você julga todos os parlamentares. Não dá. Nós vimos nesse caso uma série de manobras que só foram possíveis em razão do cargo que ele exercia. Então eu penso que essa é uma falha que nós vamos ter que corrigir. Já tem propostas em andamento nesse sentido para determinar o seguinte: quem ocupa cargo na mesa e tem contra si uma representação, uma vez que ela é admitida, nós temos que considerar a hipótese do afastamento, do impedimento de condução, porque isso influencia no processo.
Esse eu acho que essa preocupação também vale para quem ocupa lugares destacados na estrutura partidária, né? Líder de partido, presidente de grandes partidos, também tem enorme poder de influência.
Vale,
né?
Vale a mesma regra. Eu acho que você não pode tratar igualmente os desiguais. Né? Se você tem uma situação de ascensão, de empoderamento, você tem que ter regras para lidar com isso. No caso do Eduardo, nós não tínhamos. E sofremos muito com isso. Acabamos com o processo. Não só foi o processo mais longo da história da Câmara, mas nós tivemos anulações de atos, nós tivemos revisão de decisões, nós tivemos uma série de manobras que acabaram por comprometer o andamento do processo. Felizmente, nós conseguimos concluí-lo, mas com muita dificuldade. Então, é preciso rever o regimento interno para corrigir essas falhas que hoje estão bastante evidentes.
Deputado Marcos Rogério, o deputado, quando terminou a votação, ele deu uma entrevista ali no Salão Verde, aqui da Câmara, e ele, né, disse que estava sendo perseguido, né, era uma perseguição política, e prometeu escrever um livro sobre as conversas que teve com todos os colegas nesse período. Na sua opinião, deputado Marcos Rogério, o que esse livro pode revelar? Ele pode comprometer aí muita gente?
Bom, eu respeito muito o deputado Eduardo Cunha. Veja, eu, diferente de muitos que o acusaram de tantas coisas, eu me ative ao processo e à avaliação da prova dos autos. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por ele, pela trajetória dele enquanto presidente. Ele teve várias medidas de acerto na casa. Ele organizou a casa, ele fez o parlamento funcionar, ele fez o parlamento ter altivez em relação ao Palácio do Planalto. Ele conseguiu fazer com que os parlamentares estivessem no plenário na hora da votação. E isso são fatos que a gente não pode negar. Uma coisa é a conduta dele, que está sendo julgada e condenada pelo parlamento brasileiro. Outra coisa são os acertos dele. Agora, essa possibilidade de escrever um livro, de contar história, realmente ele é um bom contador de história. Ele conseguiu sustentar essa tese dele em relação às contas durante tanto tempo. E muitas pessoas, quando ouvia, dizia para mim, falava, olha, realmente ele é convincente. Só que quando você olha para a realidade dos fatos, elas se mostram totalmente diferentes. Então, eu não sei o que eventualmente ele pode colocar nesse livro. Certamente que ele conversou com muita gente.
O fato é que vai vender, né?
Se ele publicar logo, vende.
O fato é que vai vender. Deputado Marcos Rogério.
Agora, eu confesso para você que de vez em quando você encontra um ou outro que, quando ouve esse tipo de cogitação, não fica muito, muito confortável, não, viu?
Gostei do eufemismo, deputado. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Marcos Rogério, Democratas de Rondônia, quem eu chamei de Democratas de Roraima. Me perdoe por esse erro tão recorrente aqui na Rádio Câmara, deputado. Se é que a gente vai ser proscrito um dia, nós não faremos mais essa confusão, com certeza, mas agradeço muitíssimo pela sua participação e pela disposição de conversar conosco, não só no dia de hoje, mas nas outras oportunidades que pôde esclarecer o andamento e os fundamentos do seu parecer no Conselho de Ética. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e um ótimo dia.
Eu é que agradeço e mais uma vez homenageio a Rádio Câmara pela cobertura muito imparcial desse processo todo e sempre a atenção que teve comigo. Me sinto realmente bastante prestigiado com isso e agradeço a vocês pela gentileza. E deixar aqui mais uma vez meu abraço a todos e meu agradecimento a todos que colaboraram também, né, nesse trabalho comigo. e ao povo de Rondônia que nos acompanha sempre. Me esforcei muito para poder honrar o meu estado em todo esse trabalho. Forte abraço a vocês, parabéns pela cobertura.
Só apenas para esclarecer, a gente acabou levando um pouco mais de tempo com o deputado Marcos Rogério, que merecia, né, esse espaço para poder explicar não só os aspectos diretamente ligados à cassação, mas também esses aspectos acessórios, como a necessidade de reforma do regimento, porque a gente tinha aberto espaço aqui e combinado uma entrevista com o deputado Carlos Maron, que foi o único, inclusive, a fazer a defesa, uma defesa enfática, aguerrida, do presidente Eduardo Cunha. Mas, infelizmente, por algum motivo de força maior, talvez até o cansaço de quem ficou ontem até a madrugada aqui, ele não nos atendeu e não conseguimos também contato com nenhum dos outros 10 parlamentares que votaram favoravelmente a Eduardo Cunha para um posicionamento contrário em relação à cassação. Ouvimos também o outro lado a respeito desse assunto.